Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
Professor, testes realizados em aparelhos não específicos deixam de apresentar boa correlação com o desempenho do gesto esportivo. Que estudo indicou isso e o que foi encontrado de interessante?
Bom dia, Rosimeire. Bom dia, ouvintes. Hoje eu trouxe um trabalho publicado no periódico Journal of Applied Biomechanics em dezembro do ano de 2016. Ele é de autoria do atual aluno de doutorado, Luiz Henrique Palucci Vieira, que fez um programa de mestrado na USP de Ribeirão Preto, pela Faculdade de Medicina, no Programa de Reabilitação e Desempenho Funcional. Esse trabalho ele é interessante porque, por muito tempo, autores e profissionais da área do esporte tentam correlacionar a questão do desequilíbrio muscular com o desempenho esportivo. Então, existem muitos trabalhos que usam um equipamento bem conhecido, que é o dinamômetro isocinético. Ele faz medidas de torque nesse aparelho de membro inferiores, superiores, né, direito, esquerdo. E esse desequilíbrio muscular, muitos fisioterapeutas ou profissionais do esporte tentam associar com questões de lesão. Porém, o aparelho também existe uma tentativa de utilizá-lo para tentar predizer desempenho esportivo. O que foi feito nesse trabalho foi testar jogadores de futsal da antiga equipe do Orlândia, da Intel Orlândia, que hoje está em São Sebastião do Paraíso, na época estava em Orlândia. Esses jogadores de futsal de altíssimo nível, eles realizaram chutes de 10 metros, né, tiros de 10 metros a gol com um membro dominante e não dominante, e foi mensurado a velocidade da bola e do pé, além da precisão para acerto num alvo. Esses mesmos jogadores também foram testados no dinamômetro isocinético para o movimento de extensão e flexão de joelho. Então, nos testes no dinamômetro isocinético, eles não apresentaram desequilíbrio entre perna e membro inferior direito e esquerdo para a tarefa no dinamômetro isocinético. Porém, para avaliação do chute, eles apresentaram uma simetria. Então, o membro dominante apresentava melhor desempenho para o chute, tiveram maiores valores de velocidade da bola para o chute e menores valores de velocidade da bola para o membro não dominante. O que mostra uma questão de assimetria na tarefa, no desempenho, da tarefa específica da modalidade deles, e não foi encontrado uma simetria nesse teste para o dinamômetro isocinético.
Então, qual a dica prática deste trabalho para os treinadores e atletas?
Como conclusões, e o que é importante desse trabalho, assim como tem outros para o voleibol que fizeram coisas parecidas, medir velocidade de saque, membro direito e esquerdo e testar em dinamômetro isocinético, é que alguns equipamentos ou tarefas que não são próximas à realidade da modalidade, por exemplo, sentar numa cadeira extensora, fazer movimento de leg press, movimento de salto com contra-movimento, todos os tipos de movimentos que não são com validade ecológica, que a gente chama, que é mais próximo à modalidade, eles podem ser utilizados como parâmetros de controle para treinamento, para acompanhamento de possíveis voltas de lesão, mas deve-se ter cuidado quando vai se relacionar esses testes feitos em máquinas ou em outros equipamentos que são totalmente fora do contexto esportivo e associar melhoras em aparelhos nesses tipos de máquina com melhora do desempenho esportivo. Então, não quer dizer que um jogador comece a correr por uma distância maior ou corra com tempos menores que ele vai ter melhor desempenho para drible. Ou, por exemplo, se aumentar a força, ele vai melhorar necessariamente na mesma proporção, velocidade do chute, da bola e assim por diante. Então, o importante mesmo e a dica que fica desse trabalho é que esse aparelho de dinamômetro isocinético, apesar de ele ser muito bom para fazer pesquisa, para avaliar questões do músculo, de potência, para torque gerado no aparelho, não pode levar... ele com uma regra direta para melhora de desempenho, por exemplo, no caso do chute ou de outras tarefas que sejam muito mais complexas e específicas.
Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto.
Ciência e Esporte. por Paulo Santiago.